Excelente. Grace, então assim, pensando nos desafios, né, de empreender, você hoje é sócia, né, numa empresa super consolidada, reputada, né, Munhoz Assessoria Contábil, e você tem um serviço que é B2B, né, que é para empresas e apoia outras empresas. Só que você tem um desafio imenso, que assim, contabilidade é um mar, um oceano vermelho no Brasil, né? Você chuta uma árvore, cai em 15 contadores, cai em 15 assessorias. E então você tem um desafio de conquistar a confiança do cliente e ao mesmo tempo se diferenciar dos teus concorrentes. O que você traz assim de desafio e de até de como vocês respondem esse desafio de ser diferenciado, né? De estabelecer uma relação com o seu cliente diferente do que outras que tem por aí.
Certo, perfeito, Ares. A gente costuma dizer que a contabilidade, como qualquer outro negócio que tem no mercado, é uma empresa de contabilidade, né? E a gente tem os mesmos desafios que o cara do mercado, o cara do consultório médico, a empresa de advocacia, o comércio, enfim, a gente tem as dificuldades de contratação, a gente tem os desafios de vendas, a gente tem as questões de marketing, tem os alinhamentos de sócios, tem todos esses desafios comum, como todos os nossos clientes apresentam também, né? E nessa questão de o que inovar, como inovar, a gente costuma dizer que a gente não está tratando números, a gente não está tratando balanço, a gente não está tratando impostos, guias de impostos, né? A gente está tratando o sonho empreendedor desse empresário, né? E como é que a gente trata isso como um sonho? A gente olha para aquilo, né, como o desafio, né? Ele sonhou aquilo, ele precisa trazer a manutenção daquilo no dia a dia. Então eu sempre trago para minha equipe, né? A gente não está mandando um simples DARF de imposto para ele pagar. A gente está levando uma despesa e essa despesa impacta na folha de pagamento, essa despesa impacta numa série de pontos que ele trata dentro do negócio dele, né? Então é olhar cada caso, né? É trazer um atendimento humanizado. A gente tem as ferramentas, porque a tecnologia também é um grande desafio para a gente, né? A gente percebeu que muito escritório acabou ficando para trás aí na pandemia, porque teve uma dificuldade muito grande ali de trazer o trabalho remoto. A gente, num tempo muito hábil, conseguiu colocar toda a equipe trabalhando em casa e tal. E junto com isso vieram as outras tantas ferramentas ali de chat para atendimento remoto, envio de DARFs e outras todas as informações que a gente precisa enviar através de ferramentas que garantem, que recebam, enfim, tudo isso,
Você
né?
perdeu
Sim, perdeu a humanização. Aí, né? Nesse chat, até um determinado momento, bem inicial ali, é a ferramenta, é o robô, mas daí entra a equipe, né? E essa equipe é treinada ali para que a gente chame pelo nome, para que à medida que às vezes acontece, a gente brinca que o contador acaba sendo meio psicólogo, né? Às vezes esse cliente traz para a gente: puxa vida, meu filho está internado,
Abre o coração.
minha cachorra tá, né, ficou internada e tal. Então dá um pouquinho de atenção, né? Pergunta para ele: puxa vida, mas tá tudo bem com o teu filho e tal. É tratar uma pessoa mesmo, né? Por trás daquele CNPJ.
Você trouxe, eu adorei quando você colocou que o contador, ele mais do que um agente ali da regularidade fiscal tributária e dos números, ele é um parceiro na manutenção do seu sonho empreendedor, né? E aí eu
Exatamente.
tenho uma crítica ao mercado e uma pergunta para você, né? A gente sabendo que num país onde o amadorismo reina, onde boa parte das empresas não sobrevive, né, mais de não, che não passa dos 3 anos e poucas chegam nos 5 anos, e muito por desconhecimento, por falta de preparo do
Sim.
empreendedor e tal, vocês deveriam ser um parceiro desde o início da jornada, né? E vocês às vezes não chegam ou não são buscados no momento certo.
Também.
Então só vai se buscar um contador lá na frente, quando às vezes já, pô, não pensou no enquadramento certo, não pensou na estrutura societária legal.
Exatamente.
Como é que é isso? Como é que vocês conseguiriam, né? E aí meu desafio para você é: como vocês conseguem ser um parceiro desde o início da jornada, né? Como é que a gente encara esse desafio aí? Porque quem está nos assistindo e é líder de uma empresa sabe que vai precisar de um contador, só que normalmente só lembra tarde demais, só vai no médico quando já está doente, só procura academia quando já está obeso e por aí vai.
Eu acho que tudo começa, como a gente tem brigado muito nesse país, que tudo vem pela educação.
Boa.
E o que que eu quero dizer com a educação? Eu acho que esses assuntos, essas questões, elas já deveriam ser tratadas desde a educação inicial ali do quarto, quinto ano na escola, na base. É, daí você vem, o meu filho, ele tá no quarto ano da escola e ele já trata ali, ele já tem algumas questões de empreendedorismo. Bacana. Então ele já vai ter uma realidade um pouco diferente da nossa, né? Diferente desse empresário que é da nossa época, assim, 40, 50 anos, o pessoal foi isso, foi defendendo, atacando, chutando, as coisas acontecendo e tudo muito atropelado, sim, né? E eu acho que isso a gente consegue mudar trazendo mesmo para a educação. O que, que eu vejo hoje, para a gente ter algo mais maciço, mais rápido, a gente pode começar a trabalhar isso nas universidades. Eu vejo que quando, recentemente, eu tive num curso de psicologia da PUC, falando sobre para os acadêmicos ali sobre empreendedorismo. E me chamou a atenção que muitos deles não sabiam nem o que, que era um CNPJ. Uhum. Então, você tratar esses pontos, né? O que é um CNPJ? Como é que é o processo de constituição de uma empresa no Brasil? O que, que vem por trás desse CNPJ? A responsabilidade de você criar um CNPJ, né? Responsabilidade da contratação que você vai trazer de equipe. A importância de, sim, você emitir documentos fiscais, de você ter uma empresa saudável, porque é uma cultura que a gente tem de não emitir nota, de dar o jeitinho.
Vai fazendo.
As coisas vão
indo, não precisa
e tal. E eu quero ter uma empresa saudável. Mas como é que eu quero ter uma empresa saudável se eu faço tudo errado desde o princípio, desde o embrião, vamos dizer assim, né? Eu acho que
é a solução sentido. É educação.
Educação, no meu ponto de vista, é educação.
Cada vez mais cedo, né? Pegar o empreendedor antes dele começar o sonho.
Estimular isso desde o princípio.
Então, assim, pensando quem está nos assistindo, a gente tem muitos empresários, muitos empreendedores, tem líderes executivos, o que, que você deixa de, né, como alguém que tem apoiado o sonho empreendedor de muita gente, né? O que, que você deixa de conselho, o que, que você deixa de orientação como uma contabilidade parceira?
É aquela máxima que a gente diz, né? Não minta para o seu advogado e não se esconda do seu contador.
Gente, mentir para advogado, para médico e agora para contador é burrice.
Não aconselho. Por quê?
Mas acontece, você tá falando, acontece.
Acontece muito, porque a gente enfrenta ainda, parece bizarro, né, você ouvir isso, mas é real, acontece muitos casos de que eles não querem mandar o extrato da conta da pessoa jurídica pro contador, eles querem esconder, sabe, então é mudar essa cultura, é você ver mesmo o contador como um estratégico, não tenha medo de levar os seus números para o contador, vamos olhar para essa empresa de fato, vamos tentar ter uma empresa realmente sadia, né, dentro do mais, a gente sabe que não é fácil ser empresário no Brasil, né, a gente tem que usar de estratégias, eu não gosto do jeitinho de artimanha, eu sei que tem estratégia.
Tem, dentro da lei,
tem formas da gente fazer de maneira saudável, então é acompanhamento estratégico do teu negócio mesmo, e a gente só consegue trazer isso olhando para os números reais, olhando para o que realmente acontece. Então, eu digo assim, não tenha medo de pagar imposto. Tenha medo de faturar. Fature milhões. Assim, decola.
Eu adoro pagar imposto, mas pagar imposto me dá uma tranquilidade. Exato. Primeiro, a empresa está correta. E eu estou contribuindo com a economia. E quanto mais imposto eu pago, é mais dinheiro.
Exatamente.
Que a gente está ganhando.
A importância, eu tenho que pagar imposto? Sim, eu tenho e devo. Mas eu tenho que pagar da forma correta. Então, anda lado a lado com o teu contador, questiona. Eu costumo dizer que o teu CNPJ é como se fosse teu filho.
Sim.
O filho, se a gente está criando e você não está acompanhando, você está terceirizando para a escola, você está terceirizando para um vizinho, ele vai se perder. É, você vai sofrer depois para recuperar o prejuízo. Da mesma forma, o CNPJ.
E às vezes é tarde demais, assim como nos filhos,
exatamente,
né?
Exatamente. Perde a mão e não tem mais jeito.
Ó, e se me permite, né, botar uma cereja nesse conselho, se você não tem esse contador que anda do lado, que é parceiro, que é estratégico, eu tô falando que eu já caí nessa situação, né, de querer mais, querer um parceiro assim, mas ser atendido por um contador que era ali, né, emissor de DARF, né, e de DRE. Então procure um parceiro assim, né, assim como você não quer um médico que fique só receitando, você quer alguém que se preocupe com a tua saúde, investigue, pergunte, um contador é igual, procure, e se não souber onde, procura lá na mulher.
Obrigada,
que legal. Gente. Graça, conta um pouco pra gente, você se uniu à tribo do Grow recentemente, né, tá aí no meio da nossa, né? Você tá aí na nossa tribo junto com os outros empresários. E muita gente assiste, né, os stories, acompanha você indo nas imersões, você fazendo a gente fazendo as masterclass online e não entende muito bem. Então, compartilha um pouco com a gente a tua experiência, né, com alguém que tem uma empresa física, real. Muita gente acha que é só para startups, é só para quem faz marketing digital e não tem nada disso. Conta a tua experiência, o que você viu, o que te chamou a atenção, o que te ajudou.
Grow é para todo mundo, Grow é para todos, é para o teu CPF e para o teu CNPJ.
Uhum.
Eu falei para vocês, né, que a minha busca ali no Grow foi pelo meu desenvolvimento pessoal e pelo desenvolvimento da minha empresa também. Né? O que eu posso fazer de diferente, o que eu posso trocar de ideia aí com o pessoal que estão acertando, o que estão errando, puxa, esse insight eu não tive e tal. Essa troca é muito rica. O que eu procurei por isso, né, por essa busca. E é muito incrível, porque é um misto, né? Puxa vida, mas por que tem que ir até o Peru para ter essa experiência? Porque é marco, né? É o momento ali, você poderia discutir isso tudo dentro de qualquer lugar, qualquer sala lá em Curitiba, enfim. Mas é um marco, é um movimento, você se dispõe a um desafio, já começa um desafio, né? Puxa vida, e eu sou muito... Meu marido fala que eu sou muito na caixinha, eu gosto de tudo no meu controle.
Controlado.
E eu vim pro Grow, assim, nos 45 do segundo tempo, né? Então, meu Deus, eu não tive tempo de me organizar, já começou aí o meu desafio.
Uma posição de desconforto intencional.
Posição de desconforto, puxa vida, mas eu não me organizei, como é que fica e tal? Então, já começa ali, você se desafia, porque você tá com pessoas que você nunca viu... Você não sabe, você sabe sobre o que você vai falar, mas não exatamente, né? Tem as surpresas. Então, é crescimento, você troca histórias, você troca experiências. E é tanto pro lado profissional quanto pro lado pessoal. Você fala, puxa vida, né? Eu também posso me dar o direito de certas situações, eu também posso errar, eu também estou fazendo certo, puxa vida, tá legal, tô no caminho certo, olha que, e é sobre não é só receber, é o dar também, né, você olhar que aquele teu colega ali tá passando uma dificuldade, você pode dar uma ajudinha, dá uma olhadinha por esse ângulo, né, dá uma paz no coração, né, você poder ajudar, você poder contribuir. Então é muito sobre isso, dar e receber, né? A gente fala que ninguém tá sozinho, né? A gente, cada um pega na mão do outro e vamos junto. Então foi uma experiência incrível, recomendo para todo mundo que puder se permitir a essa experiência. Vai com tudo, let's grow.
Let's grow, que bacana. E me conta, assim, do que a gente, do que você viu na imersão, né? Teve uma série de palestras, conteúdos, visitas, teve ferramenta. O que, mais, assim, de repente chamou atenção e que você traria? Eu lembro que você comentou uma vez, eu vou trazer aqui, sobre o diagnóstico que a gente fez, né? Se você puder comentar um pouquinho, por que isso te chamou atenção? Por que isso gera valor para você?
A questão do diagnóstico, né? Você está falando aquele...
Diagnóstico empresarial que
empresarial,
a gente fez na
exatamente.
Ferramenta.
É fantástico, porque eu que venho desse universo da contabilidade, acompanho muitos CNPJs e o meu também... O que eu vi? O diagnóstico foi um presente que vocês nos deram, valiosíssimo, porque até a gente comentou entre a gente, né? Eu vejo lá nos meus clientes, eu tenho certeza que muitos deles não estão olhando para aqueles gargalos. Puxa vida, eu não estou olhando para o meu comercial, eu não estou olhando para os meus dados, eu não sei que direção que eu estou indo, a minha empresa está indo, não sei para que lado ir, porque eu nunca nem pensei sobre isso. E não é que não pensou porque é ignorante ou coisas assim, não pensou porque está engolido no processo. Né? A gente mesmo, a gente está aqui todos esses dias, a gente recebeu uma chuva de informações, insights e possibilidades e tal. A gente vai chegar lá na nossa empresa, na segunda, na sexta, que seja, você acaba sendo engolido, né? Porque a gente tem, né, a correria do dia a dia ali. Mas aí depois você vai receber lá o resumo da situação que está na tua empresa, você fala, puxa vida, essa tarefa pode ser para amanhã, mas não pode ficar para o ano que vem, para daqui 6 meses e tal. Eu preciso olhar para essas questões se eu quiser manter o meu CNPJ, se eu quiser continuar com a manutenção do meu sonho, né?
Diagnóstico da clareza, né?
Exatamente.
Tantos diagnósticos que a gente faz para um exame, né?
O achismo.
Não, né? É o achismo. Pensa um bom médico. Nenhum bom médico receita nada sem um diagnóstico. Nenhum bom mecânico vai te sugerir peça A ou peça B sem um bom diagnóstico. Sim. Então, por que nas empresas a gente não faz isso? Então, A gente está comentando aqui, rodamos um diagnóstico empresarial com base nas 4 alavancas de crescimento. E aí você tem uma visibilidade, uma clareza de como é que a sua empresa está em cada um. No marketing estratégico, na máquina de vendas, né, na excelência operacional, na jornada do cliente. E aí você volta com uma bússola, né, aliás, esse é o nome do diagnóstico, né, o bússola empresarial. Sim. Que te orienta, fala, ó, aqui é um gargalo que você tem que atuar. E você traz pra sua equipe.
A gente cai muito naquela, tô trabalhando, não tenho lucro, as coisas não acontecem e eu não sei mais o que fazer.
Agora sabe
que você tem que olhar isso, você tem que olhar esse, tem que olhar aquele, todos os pilares.
Graci, obrigado, que coisa boa ter você aqui. Seja bem-vinda, né, à tribo. A gente é muito feliz de ter você. Você engrossa o caldo, adorei que você falou do não só receber, mas dar. Esse é o princípio da nossa tribo.
Exatamente.
Né? Ninguém veio aqui aprender só com os mentores, só com os Sherpas, mas todo mundo. Então acho que você veio beber dessa fonte, mas você também engrossa esse caldo. E com certeza vamos nos encontrar em outras imersões por aí.
Let's grow, tô pronta.
Já tô com a roupa de ir.
Isso aí.
Pessoal, termina agora então mais um episódio do Grow Podcast aqui com a Graciela Munhoz, da Munhoz Assessoria Contábil. E a gente se vê na próxima edição. Um abraço, let's grow!